Você continua ligando, participando na tua Rádio São Francisco, uma das emissoras mais tradicionais do estado do Rio Grande do Sul, via 999-530616, WhatsApp, o 3220-9400, os telefones da tua rádio São Francisco de Caxias do Sul, integrante da Rede Tua. E nós estamos em contato direto com São Paulo para conversar com a deputada estadual eleita por São Paulo, doutora Janaína Pascoal. Foi eleita com 2 milhões de votos, um recorde histórico entre os deputados do país. Inclusive, essa votação a elegeria tranquilamente para deputada federal. Ela que se lançou também há alguns dias em um discurso de quebra de paradigmas, né, e práticas, a questão da própria presidência da Casa Legislativa de São Paulo, no sentido de fazer frente a muitos deputados que até então querem, e ela vai explicar isso, continuar no poder no que diz respeito à própria presidência. A doutora Janaína, que você conhece muito bem, foi uma das responsáveis por elaborar toda a defesa em relação à questão envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff, o projeto de impeachment que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, e hoje ela está com a gente e participa da nossa programação. Doutora Janaína, eu, com liberdade, já posso lhe dizer deputada estadual por São Paulo, embora a posse aconteça em março, deputada, mas já está eleita, não é? Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, Caxias do Sul. É uma alegria poder conversar com vocês. Pode me chamar de Janaína.
Não tem problema.
Melhor. Ah, okay. É melhor, eu prefiro.
É melhor. Deixou um pouquinho também a vida acadêmica agora para se dedicar à política?
Então, Thales, a Constituição Federal e a Estadual exigem que o professor de faculdade pública se licencie. Porque como a Assembleia cuida das contas da USP, acompanha todo o orçamento, pode até convocar o reitor,
sim.
Eles entendem que é incompatível. Então, antes mesmo da diplomação, eu pedi a minha licença, né, uma licença não remunerada, e vou ficar os 4 anos afastada da faculdade. Dói no coração, mas é exigência constitucional, então não tem muito o que fazer, estou afastada, sim.
Bom, depois de um processo que foi acompanhado pela mídia nacional, o procedimento e o processo de impeachment, que a senhora também ajudou a elaborar, da ex-presidente Dilma Rousseff, depois daquilo, a senhora torna público o seu nome e a disposição para as eleições do último pleito. Para muitos parece deixar entrar o vigor de uma certa ideologia partidária. Isso tem a ver ou não tem? Ou a política, ela se torna uma essência da senhora também colocar à disposição um novo ato como realizar política pelo Brasil?
Olha, eu não tenho assim a mentalidade de partido, né? Eu, inclusive, sou uma grande defensora das candidaturas independentes, né? Que se chamam aí candidaturas avulsas. Eu acho que o partido hoje, da maneira como funciona no Brasil, qualquer partido, tá? Não estou falando nem de um nem de outro.
Okay.
É uma verdadeira prisão. Porque o cidadão precisa se filiar para poder se voluntariar, ocupar um cargo eletivo. Muitas vezes o partido tem regras internas que não conferem com as próprias regras da legislação. A legislação, com todo respeito, eu entendo que é ruim. Você tem esse inferno, né, que é o fundo partidário, o fundo eleitoral, que acaba atraindo gente que não está nem um pouco preocupada com o bem comum, né, está preocupada em se beneficiar. Então, assim, a minha cabeça não funciona na vibração de partido, entendeu? Eu acredito que as pessoas que têm um plano para o país, que têm um projeto de país, que elas precisam começar a se voluntariar, porque, não sei exatamente qual a sua idade, eu tenho 44 anos, mas eu cresci ouvindo, né, que político nenhum presta, que só quem é bandido que vai para a política. E eu procurei ensinar para os meus alunos algo diferente. Ó, vocês têm que se preparar, vocês têm que estudar, né, entender teoria do Estado, para entrar na política. Eu ensinei isso para os meus alunos. Mas eu estava ensinando para eles, não pensando para mim. Só que as coisas foram caminhando de uma maneira que eu me vi numa encruzilhada, entendeu? Com perspectiva, com muita pressão e com muita coisa errada. Então, assim, se você falar, Janaína, você tomou uma decisão, né, racional de entrar na política, a verdade é que não. Pela racionalidade, eu não entraria.
Mas a senhora hoje não recebe, por exemplo, apontamentos? Como a senhora, por exemplo, faz um processo de impeachment, né? Elabora e depois se candidata num partido que é contrário? Vamos supor, na relação com o PT, isso não é se aproveitar, entende? Comentários assim todos surgem,
olha,
né?
É o contrário, as pessoas ficam indignadas de eu ter saído a estadual.
Ah, é?
Não houve nenhum comentário nesse sentido. A indignação das pessoas é o contrário disso.
Uhum.
É, mas por que você não saiu para federal ou para senadora? Ou por que você afinal não foi vice, entendeu? Alguns perguntam por que não saiu para presidente.
Mas a senhora teve o convite para ser vice na chapa de Bolsonaro?
Sim, tive o convite. Mas aí foram várias questões, eu não tinha condições de me mudar, propus a ele abrir aqui, vamos dizer assim, uma filial da presidência em São Paulo. É, ele viu até com bons olhos no primeiro momento, mas a equipe dele não. Então houve uma série de fatores e eu acabei saindo a estadual. Se você me perguntasse naquele momento, eu ia te dizer nem sei por quê, entendeu? As coisas foram caminhando. Mas hoje, quando eu começo a perceber como estão as assembleias legislativas, eu compreendo porque Deus me colocou nessa missão. Porque, assim, as assembleias precisavam da chegada de alguém com visibilidade, da chegada de alguém com 2 milhões de votos, né? Até para que a imprensa, a população, olhasse para as assembleias, você está entendendo?
Sim, sim.
Então, assim, hoje, olhando para trás, eu compreendo.
É sem dizer que as reformulações, em termos de assembleias, foi muito grande, né? De novos nomes, nas assembleias.
Não, mas assim, mas essa visibilidade toda, mesmo com a renovação, talvez não houvesse se não chegasse alguém com muita abertura na imprensa, entendeu?
Ok.
Mesmo eu apanhando direto, né, porque eu apanho muito da imprensa, eu não vou atrás para dar entrevista. As pessoas, eu tenho pedidos de entrevista 10 por dia e eu não consigo dar conta.
Claro.
Então, assim, eu começo a compreender o porquê de eu ter caído na Assembleia Legislativa de São Paulo, entendeu?
Sim, sim.
Porque esses locais precisavam de luz, sabe? De visibilidade. Ninguém sabe o que acontece dentro de uma Assembleia. Aqui em São Paulo a imprensa não cobre a Assembleia. Eles estão acostumados a ter uma tranquilidade para fazer o que bem entendem, né? Que nenhum outro político tem. Na Câmara, eles já estão acostumados com o acompanhamento popular, no Senado agora também, mas nas assembleias não, são pequenos feudos, né?
Sim.
Por isso que eles estão tão incomodados, fazendo discursos, chamando a minha bancada de eles utilizaram que termo? Marginaizinhos, né? Eles estão fazendo discursos terríveis.
E essa situação de reeleição aí, já querendo ser idealizada pelo seu colega deputado Cauê Macris, e principalmente a senhora se posicionando aí no Twitter?
O deputado Cauê é o atual presidente.
Isso,
e que
é a reeleição.
A reeleição, isso. E eu me candidatei, né, para concorrer com ele. O problema é o seguinte... Eu tenho ido lá desde o dia que saiu o resultado, tenho conversado com funcionários de todos os setores para ouvir as sugestões. Então, assim, eu fiz uma imersão nesses últimos meses, né? E o que eu descobri, e que eu acho que as pessoas não sabiam do lado de fora, é que não existe eleição na Assembleia. Eles usam esse período para ir fazendo composições, um grande acordo, entendeu?
Sim.
De forma que quando chega no dia da eleição, é como se fosse apenas um referendo. Então, é uma eleição teatro, né?
Uhum.
Só que o regimento não prevê um teatro. O regimento prevê uma eleição. Então, a gente vai fazer cumprir o regimento. Então, eles acharam que eu tinha lançado meu nome para fazer, vamos dizer assim, para valorizar o passe do partido. Não sei se você está entendendo.
Sim, sim.
Lança o nome dessa mulher, que tem 2 milhões de votos. O partido está querendo negociar com a gente, né? Negociar o quê? As coisas que tem lá dentro para serem negociadas. Cargo, tanto na Assembleia como no Executivo. Umas tais de GEDs. GED é um negócio que eles inventaram lá, que são acréscimos de valor para você pagar os seus funcionários. Então, eles acharam que eu tinha lançado meu nome para fazer negociata. Quando eles perceberam que era real, eles começaram a tentar me detonar, entendeu? Primeiro vieram oferecer a presidência da CCJ para mim, sim, a presidência da Comissão de Segurança com um colega de bancada. Aí nós rejeitamos. Nós dissemos, tudo bem, se o senhor acha que a gente é competente, se o senhor ganhar, a gente aceita ser presidente, mas nós vamos concorrer. Aí o Cauê Macris disse assim, não, então esquece tudo que eu falei. Ou seja, estava negociando, entendeu? Não estava negociando pelo bem da casa, estava negociando pela permanência dele.
Claro.
Daí você já vê a mentalidade. Né?
E a senhora pensa que estratégia a partir de agora?
A única estratégia que eu sempre tive na minha vida foi falar a verdade. Entendeu? Não tem muito o que pensar de estratégia. Porque as pessoas falam, olha, o que, que você vai negociar? Eu não tenho o que oferecer para esse povo. Eles têm, né? O Macris está com o governador. Então eles têm cargo no executivo, eles têm cargo no legislativo, eles têm GEDs, eles têm as emendas. Porque o que, que acontece? Todo deputado tem as tais das emendas que são determinantes, né? Aquelas que são obrigatórias.
Sim.
Do governador liberar. Mas o governador tem poder de dar mais emendas, que é dinheiro, dinheiro mesmo, para o deputado mandar para suas regiões. Então eles oferecem isso. Eu não tenho o que oferecer além das minhas ideias.
O seu
convite para a gente construir um país diferente que a gente tanto quer.
Mas o seu apelo popular e apoiadores nas redes sociais, por exemplo, a própria eleição do Senado teve uma participação bastante importante das redes sociais para a eleição do novo presidente. A senhora acha que esse pode ser o seu trunfo?
Eles lá dentro dizem que não vai adiantar, que não adianta querer fazer pressão. Até acusaram, né, o meu pessoal, a minha bancada, de estar insuflando. Nós não estamos insuflando, muito pelo contrário. Mas eles disseram que não vai adiantar. Eles estão tomando medidas que, ao meu ver, são arbitrárias, né? Já falaram que não vão permitir a entrada de ninguém no dia 15, que vão reduzir a possibilidade de cada deputado levar apenas duas pessoas, ou seja, dois convidados para acompanharem lá a eleição. Acabaram de apresentar um projeto para proibir, inclusive, fazer qualquer tipo de veiculação de dentro da Assembleia, as famosas lives, né? Esse projeto não me impacta pessoalmente, porque eu não sou muito da era da live.
Certo.
Mas há deputados que entraram comigo, e alguns até de outros partidos, que são muito jovens. E eles, a forma deles fazer política é essa, entendeu?
Sim, sim.
Então estão querendo, na verdade, prejudicar até a forma da meninada que entrou fazer política.
Sim.
Porque eles estão indignados.
E deputado Janaína... Então, a senhora já tem em vista o seu primeiro projeto na Assembleia, por exemplo?
Aí vai depender. Se for como presidente, né, eu tenho uma série de ações que eu quero adotar, mas aí já nessa condição institucional, porque o presidente não pode apresentar projetos de lei, ele pode tomar medidas para melhorar a casa, entendeu?
Poderia trazer alguma medida? Qual seria?
Olha, eu tenho várias. Eu acho que é importante a gente criar uma cartilha de compliance para explicar para os funcionários o que pode e o que não pode. Então, quando você conversa com os funcionários, muitos acham que é normal devolver o dinheiro para o deputado, para o salário. Que é assim que sempre foi e assim que sempre vai ser. Né? A gente levantou casos de funcionários que são obrigados a fazer doação eleitoral para o deputado na época de campanha. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer uma cartilha bem compreensível, né? Bem simples, para o funcionário entender que ele está ali para trabalhar para o bem comum. É claro que ele vai atender o seu deputado, que vai trabalhar em equipe, mas que ele não é um escravo, um vassalo, que ele não tem que ficar com um terço do salário, entendeu?
Sim.
Essas coisas precisam ser ensinadas, porque, infelizmente, o Brasil tem a dinâmica da punição. Ah, se alguma coisa vem à tona, pune todo mundo. Mas às vezes aquele funcionário simples não tem ideia de que ele está fazendo uma coisa errada, entendeu?
Uhum.
É preciso criar um ambiente, seja na ouvidoria, seja na corregedoria, em que o funcionário que vem relatar uma ilicitude, que ele seja acolhido. né?
Certo.
É, às vezes essas devoluções não são nem para o deputado, são para o tal do chefe de gabinete. Então ele tem que se sentir acolhido para não ter medo de denunciar.
Doutora Janaína,
então, sim,
desculpa lhe cortar, só em virtude também do tempo, eu teria várias perguntas para fazer à senhora. Só para eu recuperar, não tem problema nenhum. Só para eu recuperar, a senhora falou sobre a questão dos apontamentos de partido, a senhora está no PSL, do presidente. E inúmeros fatos têm chamado a atenção do PSL em relação a... Um foi a situação envolvendo o ex-ministro Bebiano, né, e o presidente. Nós estamos vivendo a festa da uva aqui em Caxias do Sul e na sexta-feira o vice-presidente Hamilton Mourão nos concedeu entrevista aqui também, que repercutiu a toda a imprensa nacional em relação propriamente aos filhos também do presidente, que tem tido envolvimento, né, bem direto na participação, eu digo, do governo com algumas contestações e afirmações dos filhos do presidente. E o vice-presidente Mourão chegou a dizer que eles vão entender o tamanho da cadeira de cada um. E agora surgem algumas primeiras situações envolvendo o PSL e alguns nomes, por exemplo, do PSL. O deputado PSL, que Nereu Crispim, que está virando réu por suspeitas de Caixa 2. E o ministro Moro está, que em outras oportunidades foi até mais rigoroso com a situação de Caixa 2, agora para o Senado deixou, por exemplo, o Caixa 2 para um outro momento das regras anticrime. Eu sei que eu fiz um bolo todo, né? Tem muita coisa para responder, mas o que a senhora acha em relação a isso? A esses apontamentos?
Diferentemente do PT, que quando vê coisa errada no partido dos outros, fica jogando pedra, e quando vê coisa errada no próprio partido, diz que é perseguição, né? Que são todos coitadinhos. Então, assim, eu perco o respeito por quem age dessa forma. A minha leitura é a seguinte: prendam-se os bandidos do PSL e prendam-se os bandidos de todos os outros. E, se possível, se mantenha preso. Entendeu?
Okay.
Então, assim, o que eu falo para um, eu falo para o outro, né? Prenda. Não adianta nem só tirar o carro, tem que prender. Entendeu? Eu acho que a gente usa muito pouco esse bom instrumento da prisão, né? Então, assim, esse é o que eu digo. Apura, obviamente, com direito de defesa e assim por diante, e prende, né? Uhum. Eu fui a primeira a falar que eu entendo que o ministro do Turismo tem que ser afastado. Eu reitero isso.
E por que que a senhora por que que tá demorando tanto, deputado?
Eu não sei. Eu não sei. É uma decisão do presidente, é uma decisão... Não sei. Tem que perguntar pro presidente. Porque eu acho o seguinte, não é com isso que eu estou dizendo que ele seja culpado, porque vai ter toda uma apuração. Porém, o governo tem que se preservar, né? A coisa pública tem que ser preservada. Não param de surgir elementos ruins, vamos dizer, né? Indícios ruins. Então, me parece que tem que afastar para apurar e o governo fica preservado, entendeu? A questão com o ministro Bebiano me pareceu muito mais uma questão de ordem particular dos dois do que qualquer ilicitude. Eu não consegui ver uma relação, pelo menos com o que veio à tona até agora, uma relação do ministro com qualquer tipo de ilicitude, tá? Então me pareceu mais uma situação particular.
Ok.
Com relação aos filhos, eu acho que existe um pouco de injustiça quando se misturam todos os filhos como se fosse uma coisa única, né? Os filhos, cada um ali tem a sua identidade. É, tem a situação com o Flávio, que está sendo apurada, tem essa questão do Carlos, que tem uma preocupação imensa com o pai, que eu acho que teve um trauma com o atentado contra o pai, então ele se sente na obrigação de ficar ali cuidando do pai, né? Lembra que ele foi até no desfile, no dia da posse, aquilo ali, ele estava tentando servir de escudo para o pai. Então, acho que tem que olhar o caso do Carlos não como alguém que está se metendo, que quer poder. Ele tem essa preocupação. Acho que com o tempo, ele vendo que o pai está protegido, que o pai está mais fortalecido na saúde, ele vai se afastar, né? Ou, se for assim, essa é uma dinâmica. Vai fazer o quê? Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Agora, o Eduardo me parece que é um político que tem vida própria, né? Também acho injusto. Às vezes ele escreve uma coisa no Twitter, dá uma entrevista e querem atribuir o que ele falou ao pai. Desculpa, aqui todo mundo tem pai e mãe e sabe que a gente diverge em muitas coisas. Então, quando o Eduardo fala, querem dizer que o Bolsonaro está falando... Não, cada um é uma pessoa. Ai, porque o Eduardo está criticando o governo do pai porque ele está contra o fato das pessoas que fazem tiro esportivo não poderem andar com a arma carregada. Gente, essa sempre foi a opinião dele. Ele não está criticando o pai ou o exército, é a opinião dele. Quer dizer, então, que por ser filho do presidente, um deputado tem que perder o direito de se manifestar? Então, eu acho que tem que separar um pouco essas coisas, entendeu? Não dá para você falar os filhos como se fossem uma única entidade.
Sim, sim. Né? E Sérgio Moro?
Olha, o Moro, as pessoas têm que entender que o Moro, ele era um magistrado com competência por determinados processos, um professor de direito. Hoje, ele é um ministro que tem algumas limitações, né, para poder falar sobre casos concretos. Essa questão do Caixa 2, eu acho que está sendo um pouco distorcida. Eu, por exemplo, nem acho que seria necessário fazer projeto para criminalizar o Caixa 2, porque já é crime. Se já é crime, não precisa criminalizar. Há até o perigo de, em criminalizando, ter intérprete que diga que o que foi feito antes não era crime. Então, essa coisa de dizer que Sérgio Moro está pegando leve com o Caixa 2 é um pouco de desconhecimento dos princípios que informam o direito penal, entendeu? Ele fez um projeto muito bom, um projeto muito consistente, um projeto nada apelativo, porque qualquer lei anterior era assim, colocando penas para 40 anos, ele não mexeu em punição, ele mexeu na execução para que a sentença seja efetivamente cumprida, né? E ele mexeu no tempo do processo, alterou algumas questões de recursos. Ou seja, foi um projeto feito por alguém que conhece a teoria e a prática. Agora, okay, chega no Congresso, vai ser objeto de discussão, né? Mas é uma pena, porque se fosse aprovado na íntegra, a gente ganharia muito como sociedade.
30 segundos. Previdência passa na Câmara ou no Congresso Nacional, ou a senhora acha que não?
Olha, eu não tenho condições de fazer uma avaliação se passa ou não passa. A avaliação que eu posso fazer é a seguinte: para o país, seria excelente se passasse, né? Porque não há reforma social, né, reforma agrária, distribuição de renda mais efetiva do que a reforma da Previdência. Não é possível que um grupo, né, por mais importante que seja, por mais capaz que seja, um grupo pequeno de pessoas se aposente aos 50 anos e viva, né, do poder público, do dinheiro público, até os 90 anos, ganhando salários de 20, 30, 40, 50 mil reais e assim por diante. Então é uma questão de justiça social fazer passar essa reforma da Previdência.
Ok. Doutora Janaína Pascoal, deputada eleita com mais de 2 milhões de votos em São Paulo, muito obrigado por atender a tua Rádio São Francisco.
Eu que agradeço. Boa festa da uva.
Ah, tá certo. Não vai aparecer na festa? Não vai aparecer?
Ah, infelizmente não posso. Adoraria.
Já conhece ou não?
Já conheço. É. Claro que conheço Caxias.
Ah, então vou comer um cacho de uva pela senhora, então.
Por favor.
Um grande abraço. Deus. Tudo de bom. Outro. Tchau, tchau.
Tchau, até mais.
Até mais. Está aí a participação, então, portanto, da deputada eleita Janaína Pascoal, entrevista nacional e com frases fortes aqui, hein? Talvez repercuta outra, hein? No país. Intervalo e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Ai, cansei, Renato.
Cansou?
É, olha... Tá tudo muito velho, corroído.
Eu tô assim tão mal.
Ai, não, amor, não tô falando de você. É essa cozinha. Vamos fazer o consórcio de móveis planejados do Sicredi. Quero tudo novo. Mas pode ficar tranquilo, você vai ser o único velhinho por aqui.
Consórcios de móveis planejados do Sicredi. Condições ideais para você mobiliar sua casa. Juntos, a gente faz o ambiente dos seus sonhos.
7:54.
Cimex, trabalhando pelo futuro e acreditando no amanhã e a temperatura.
18 graus.
Massas Orquídea ensina a lição de como deixar prática a sua refeição.
A mamãe cozinha a massa prática, o papai coloca a mesa. A criançada ajuda o papai
e a vovó faz a sobremesa.
Se a mamãe tá no trabalho, todos trocam de posição.
A vovó assume a mesa,
a criançada a sobremesa
e o papai pilota o fogão.
Quando todo mundo ajuda, a
família muda, fica mais unida. Essa é a lição de Orquídea. A massa que não gruda e facilita a sua vida.
Massa prática Orquídea, praticamente parte da família.
Há mais de 50 anos, você encontra nos postos Rodeio combustível de qualidade comprovada, os melhores lubrificantes do mundo e equipes treinadas nas nossas 6 unidades para atender você, cliente amigo. E ainda marca pontos no seu cartão Fidelidade Rodoil Mais e concorre a prêmios. Siga-nos no Facebook.